Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e hoje eu converso mais uma vez com a Lari Cunha. Tá virando rotina já, né? Mas como ela veio para São Paulo, eu não podia perder a oportunidade de saber tudo que tá passando pela cabeça dela, com o que aconteceu e vem acontecendo nesse ano. Falamos sobre como foi superar o seu corte pro games, como ela vem treinando na quarentena, o que está buscando melhorar, a sua visão pro futuro e muito mais. Inclusive, ela respondeu todas as perguntas que vocês fizeram lá na caixinha, então fica ligado que ela pode ter te respondido. Se você estiver curtindo, não esquece de printar, postar no Stories marcando a Lari, arroba LariFCunha e me marcando Axel Gouveia. E, sem mais delongas, bora pro episódio.
Bom, estamos aqui novamente com... Tava quase virando minha co-host aqui já. Acho que é o sexto episódio do podcast com ela. Seja bem-vinda, Lari.
Obrigada, Axel. Obrigada pelo convite novamente. Até brinquei agora, né? Quando você tava gravando os stories, tô batendo PR aí de podcast. Mas eu acho muito legal esse espaço que a gente tem, aproxima. É um... mais uma forma da gente conseguir se aproximar ainda mais, né? Do pessoal, dos fãs e passar informação e aprender um pouco também.
Então hoje a gente vai falar de um assunto completamente diferente, tá, gente, daquilo de marca. A gente não vai tocar em nada disso no momento. A gente vai falar sobre a performance da Lari, né, sobre os objetivos dela como atleta daqui pra frente, como é que tá sendo o treino na quarentena, né, como é que foi toda essa transição. Então, só pra relembrar um pouquinho, infelizmente, esse ano cancelaram seu convite pro Games, né, por causa de toda a pandemia, de tudo que aconteceu, por poucas vagas, né. A Lari ficou em 39º no Open, e só entraram os 20 primeiros, mais os 10 sancionados, então acabou entrando ali até 25, 26, se eu não me engano. Então, por poucas vagas. Se fosse ano que vem, não aconteceria isso, eu acredito nisso. E relembra o pessoal como é que foi isso pra você, Lari.
Acho que foi difícil pra todo mundo, né? Não foi difícil só pra mim. Tava todo mundo meio que no mesmo barco. E desde do início da pandemia, assim, de tudo... Na verdade, quando começou a pandemia, eu tava lá fora, né? Só que eu não sabia a proporção que isso iria ter no nosso ano e nas nossas vidas. Então, tipo assim, quando eu tava voltando de Miami, né, que a gente foi lá pra Lollapalooza, eu vi muita gente já usando máscara, eu vi algumas pessoas usando também álcool gel, só que não era o que a gente tá vivendo hoje, o que a gente viveu bastante, né, no início da pandemia. Então, a gente acreditava que fosse alguma coisa passageira. Sabia que era um momento que era para se preocupar, mas não tinha noção realmente da proporção que iria tomar. E pouco tempo depois que eu voltei, a gente fui lá assistir ao BCC e logo depois já começou, né? Uma semana depois.
Foi menos de uma semana, na real, né? O BCC terminou do domingo, na quarta já fechou tudo, começou literalmente a quarentena.
Quando eu vi que estava se tornando uma coisa muito grande, assim, era mundialmente falado e muita gente preocupada, e principalmente que a gente chegava informações de como estavam os outros países, deixava a gente ainda mais preocupado. E isso me preparou para uma situação que eu já estava criando na minha cabeça, que não provavelmente tinha grandes chances de não ter o Games esse ano. Então, desde esse início, eu já estava me preparando para que eu não fosse competir. Só que na minha cabeça, ninguém ia competir. Então, para mim, o mais difícil foi eu receber a notícia de que poucas pessoas iam ter essa oportunidade. E que a oportunidade que eu busquei, né, que eu conquistei, tinha sido tirada de mim e de outras pessoas também. Eu não fui a única. Mas sem muitas explicações. Porque eu acho que se ou era todo mundo ou era ninguém. Na minha cabeça, eu acho que tinha que ser dessa forma. Porque a gente tentou, né? Lutou tanto quanto a galera que conseguiu competir. Então, para mim, foi mais desafiador entender essa decisão da CrossFit. Tipo, por que a qualquer custo tinha que fazer esse evento? No final das contas, não foi um evento que eles queriam fazer, né? Eles tiveram que se adaptar ainda mais. Eu acompanhei a primeira fase agora do Games e eu achei o máximo. Eu queria estar muito lá dentro, assim, participando. Mas como fã, eu não consigo negar essa animação, essa excitação que eu tenho pelo esporte. Então, eu não deixei de assistir, não fiquei com rancor, não fiquei chateada dessa forma. Esse não é o meu primeiro desafio que eu vou encontrar na vida, nem foi o último. E sempre eu tento buscar aprendizado em todas as fases que eu tenho que sejam um momento difícil, assim. Então, não foi difícil no Open de 2018, né, para o Games de 2019. Continuei treinando firme e forte. E eu não tenho, vamos dizer assim, receio das decisões que eu tomei de ir para campeonatos que eu me classifiquei, que foram sancionados. Eu me classifiquei para 4, né, mas eu tive que escolher porque 2 eram muito próximos dos outros 2 que eu escolhi, que foi o Dubai, o DCC, e o Lollapalooza de Miami. Eu me classifiquei, além desses 2, para o Soulfit, que é o da Argentina, e para o BCC aqui do Brasil. Então, o Soulfit acontecia, foi o primeiro, se não me engano.
Foi um dos primeiros, né? Foi logo no começo de dezembro ali.
E aí o Dubai já era logo no final. Então, eu precisei escolher entre esses dois. Escolhi o Dubai. E o BCC era uma semana ou 2 semanas depois do
Lollapalooza.
Lollapalooza. E mesma coisa, tive que escolher. Por que não participar de todos, né? Porque essa decisão que eu tomei junto com o Bernardo e com o Henrique, enfim, da equipe toda que me acompanha. Para a gente conseguir manter um alto rendimento ou um
Pico de
nível, um
performance,
pico
né?
de performance alto nas competições é muito complicado. A gente treina, tipo, o treino é mais importante do que a competição. A competição é o seu auge, né? É o pico realmente. Então não dá para ficar mantendo o mesmo rendimento em todas as provas. O meu objetivo era ir bem no Games, era o meu primeiro ano. As pessoas até me perguntam assim: ah, qual a classificação que você queria ficar no Games? Eu não sei, não tenho ideia, porque eu nunca participei, então eu nunca me testei para saber em qual nível que eu tô. Então, esse ano seria minha primeira prova, e aí, a partir do ano seguinte, aí sim eu pensaria, tipo, ah, agora eu quero ficar entre as 20, agora eu quero ficar, sei lá, entre as 15. Então, não tinha ideia. É tanto que, até quando me perguntaram sobre isso, eu dei o exemplo do Open. Eu fiquei em 39 esse ano. Ano que vem eu quero, no mínimo, aí 39. Não pode ficar mais abaixo. Claro que as provas mudam, né? Durante os anos, assim, a gente sabe, mas no geral, assim, é o mesmo estímulo, mesma ideia de provas. Então, eu tenho essa vontade de evolução para frente. Então, eu não tenho ideia realmente de qual classificação eu ficaria esse ano. Então, assim, escolher entre o Dubai e o Lollapalooza e não o Soulfit e o BCC, para mim foi mais uma questão de escolher qual seria o meu objetivo ou o meu desafio maior. Onde que eu conseguiria ali, tipo, ver melhor ou viver melhor o padrão de games ou uma cena de games, né? E aí eu escolhi esses dois porque são os dois campeonatos de maior referência que a gente tem atualmente, né? Em relação aos
Com
sancionados.
certeza, com
Que
certeza.
tem a galera de nível, é tanto que eu competi ali com a Tia Clé, eu competi com a Sara, eu competi com a Sam Briggs, a Gabi Migala, que é uma menina que também estava agora nessa
Sim.
primeira fase, com a Carrie Pearce, enfim, várias meninas. Ali, tipo, top 10 do game estava ali comigo no
Competi com a
Lollapalooza.
Sara também.
Com a
A Sara
Sara,
tava no
sim.
Lollapalooza.
Ela estava nos dois.
Tava nos
Ela
dois,
foi
né?
tanto em Dubai quanto
É.
no Lollapalooza. Então, tipo assim, o pessoal até às vezes fala: ah, tem muito atleta que participa de quase todos, assim. Mas eles já estão lá, então eles provavelmente têm objetivos diferentes, talvez seja ganhar dinheiro, não sei,
Sim.
ou outra coisa, mas a minha ideia realmente era que eu conseguisse simular e ganhar essa confiança de atleta nível internacional que eu nunca tinha tido. Essas duas competições foi a minha primeira competição internacional da vida, nem na
Sim.
ginástica eu tinha tido
Sim.
essa oportunidade. Então eu queria realmente chegar no games mais preparada, e eu achei que essas duas competições seriam melhores para mim.
Não, eu concordo. Esse ponto foi ótimo que você puxou, né? Porque muita gente me perguntou, muita gente mandou pra mim: ah, você não acha que a Lara e o Gui deviam ter ido no BCC e tal? Eu falei: Gente, como falei isso em várias outras ocasiões, né? Ninguém imaginava que algo desse tipo ia acontecer. Como é que vocês querem... Ah, não, mas eles não estão valorizando os campeonatos brasileiros. Não quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu fosse atleta, eu também escolheria, tivesse a oportunidade de ir para Dubai, ir para o Lollapalooza ou ir para o South Beach ou BCC. Se você quer crescer como atleta, você tem que ir para um lugar que você vai competir com os melhores atletas do mundo, né? E mal ou bem, tiveram vários atletas bons no Brasil? Sim, só que lá em Dubai, no Lollapalooza, tinham muito, muito mais atletas de altíssimo nível. Né? Então, igual o Gui ia para a Europa, né? Competindo sancionado da Europa. Os sancionados da Europa também têm um nível mais alto do que o do Brasil, sabe? Então, é super normal isso. E aí todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, não, totalmente fora do controle.
É, infelizmente, assim, nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de estar nos maiores campeonatos. Então, como eu tinha esse apoio dos patrocinadores e... É, eu tinha essa chance de estar lá, assim, eu não pensei duas
Aproveitar
vezes.
Aproveitar a oportunidade.
É. E Dubai foi muito, assim, inesperado, porque eu nem pensava que eu ia passar, sinceramente. A gente se classificou pelo Open, né? Então, o Open foi em outubro.
Sim.
Pra novembro. Dezembro já começava o campeonato. Então, o Bernardo também ficou louco, tipo... Cara,
o que
não
fazer,
penso nem...
Né? Ninguém nem... Não era esperado, não tava no plano.
Não tava no plano, mas era uma grande oportunidade de estar lá entre as melhores, realmente. E aí ele falou, pô, se eu fosse escolher um campeonato pra estar junto com um atleta, eu escolheria o Dubai, com certeza. Eu não escolheria o South Beach. E ele não conseguiu ir pra nenhum dos dois, nem o Dubai, nem o da Palusa, porque na cabeça dele, nossa, iria ter o Games, né? Então...
Sim.
Ele tava juntando grana pra ir pro Games. Então, mas eu tentei até levar ele junto comigo, porque faz muita diferença ter um treinador ali perto, te orientando, te dando feedback, ainda mais ele que a gente tá uns 3 anos juntos, então ele me conhece bem, assim, por mais que a gente não viva próximo, né, fisicamente. Mas... ele falou, ah, não pensa duas vezes, se você conseguir apoio, vai, que eu acho que é um dos que vai te preparar melhor para você chegar bem assim no Games, principalmente psicologicamente, né?
Sim.
Mentalmente. E foi ótimo mesmo, eu não me arrependo de ter escolhido.
Não, acho que tá plenamente certa. Então, chegou a decisão, né, de vocês... Chegou a decisão, não, chegou, foi decidido por vocês que não ia ter mais Games, né? E você passou por todo esse processo, né, que você mesmo falou. Quando que você e o Bernardo sentaram assim e falaram, beleza, não vai, mas não acabou a vida, né? A gente tem ano que vem, a gente tem outro ano, então qual que vai ser o nosso planejamento, qual que é o nosso caminho daqui pra frente?
Então, o meu objetivo principal, desde que eu comecei assim, a treinar pra competir, né, era o Games, assim, mas claro que sempre sendo realista, pé no chão, e respeitando o tempo, respeitando a minha evolução e tal. E quando eu cheguei em 2019, eu vi que era possível, foi bom assim para me gerar confiança, né, e saber realmente o que é que eu queria e até onde eu podia chegar. E aí, ter participado também desses campeonatos foi bom por isso. Assim. Então, eu não tenho dúvidas de que o meu objetivo vai ser o Games. Então, eu acho que ficou mais difícil para o Bernardo do que para mim por conta disso, de programar, assim. A gente não sabe, ou não sabia, a data, depois do anúncio, né? Quando que seria o Open, quando que iria acontecer, se iria acontecer, se não vai acontecer. Se vai ter algum campeonato para a gente participar ou não, enfim. Mas a gente sabe o nosso objetivo principal, que é o Games. Então, o que é que a gente escolheu foi trabalhar a base, continuar trabalhando. A gente deu um passinho para trás, porque a gente estava no nível de treino focado já no Games. Então, quando saiu a notícia de que ia ser no Ranch, ele ficou louco, né? Assim, caraca, não sei o quê. Muito animado, assim, realmente. Porque ele já trabalha com CrossFit desde essa época e conhece muito, assim, tipo, essa parte, ele acha irado, assim, esses campeonatos que tem provas outdoor, então ele ficou super animado em montar treino pra isso. Então a gente tava fazendo, tipo, tiro de corrida, né, na ladeira, nadava toda semana, a gente correu na trilha, assim, então tava fazendo tudo para que simulasse o máximo possível dentro do que seria no rancho. E aí, quando a gente soube a notícia, foi um banho de água fria, tanto para mim quanto para ele. Eu acho que eu consigo lidar melhor com essas notícias do que as pessoas que estão em volta, assim, de mim. Porque a galera ficou realmente muito triste. Ele ficou meio decepcionado e tal. Eu sempre procuro ser... Eu sou o mais sensato, assim, possível. Eu sabia que não seria possível ter isso. Então, bola pra frente. A gente continua o trabalho. E se não foi desse ano, o ano que vem vai ser melhor ainda. Esse é o meu pensamento. Então, eu continuei trabalhando da mesma forma. E, como eu falei, eu acho que o trabalho mais difícil é o dele. Eu só faço treinar. E tudo que ele me propuseram, né? Que ele me propõe, enfim, ou propunha, não sei, no passado. Tudo que ele fazia, botava na planilha, eu fazia os treinos e sempre respeitando tudo, descanso, quando tinha semana de load e tal. Como eu sempre fui muito disciplinada, assim, sempre fui muito regrada, nunca quis fazer de mais nem de menos. Então, eu acredito muito no trabalho dele e acredito que ele tem o mesmo pensamento e o mesmo objetivo que eu, e é isso. A gente continua treinando firme e forte e pensando mais para frente. Então, o plano é o Games, não tem outro plano, não tem plano B, esse é o plano A. E a gente só está esperando agora saber como que vai ser, como que vai funcionar realmente a classificação para ele, né? Se vai ser um sancionado, se vai ser um regional. Provavelmente não vai ter mais campeão nacional, mas mesmo assim eu estou muito animada porque eu sempre gostei também desse padrão regional. Eu acho que é bem animador e simula bastante. Eu vou ter mais uma oportunidade de me testar presencialmente. E eu sou nova assim no CrossFit, né? Eu não tenho muito tempo, eu tenho 5 anos. Competi pouco e eu sinto essa necessidade de me testar mais, assim. E eu acho que vai ser muito bom.
Tem alguma coisa específica que vocês estão trabalhando, tipo alguma deficiência assim que vocês falaram, não, vamos aproveitar essa oportunidade, né, que a gente tem uma janela, vamos dizer, com tudo que aconteceu com a quarentena, com adiamento, cancelamento do games, acabou que o que era para ser feito até, tipo, agosto, para depois já começar um trabalho que seria feito até, sei lá, janeiro, foi estendido, né? O que ia acontecer em agosto não vai acontecer mais. Então, tem alguma coisa que vocês estão tocando mais agora nessa parte que vocês acham que é necessário melhorar?
Eu acho que essa fase, acho que está sendo boa para todo mundo, porque você acaba tendo mais espaço para trabalhar bastante a sua base, né? Eu acho que a base é a fase mais importante para você agregar mais coisas, assim. Então, para você conseguir trabalhar tudo. Estou fazendo um WOD por semana, fora agora, né, que eu estava participando do Qualify, do TCB, mas estou fazendo um volume muito baixo de alta intensidade. Faço mais baixa intensidade mesmo. E cardios longos, assim. E bastante base de LPO. Ginástica eu faço uma vez na semana, mas é mais focado no volume, assim. Não tem intensidade. É mais um treino mais técnico, vamos dizer assim. Mas o que mudou foi isso, assim. A gente diminuiu a intensidade. Aumentou talvez o volume de algumas coisas, né? De cardio. A base é isso: é força, é condicionamento e ginástica, um treino mais técnico. E só que eu não tenho ideia de programação, então não sei quando que a gente vai começar uma intensidade um pouco mais alta. Mas oscila muito. Às vezes eu tenho uma semana que eu tenho 3 períodos de treino, mesmo que seja no treino de base. E tem semana que eu tenho só dois, tem semana que, às vezes, por exemplo, eu tô nessa semana aqui com vocês, semana de load eu tenho
Meio.
um treino. que eu considero até
Meio.
meio, mas tipo, treinos às vezes com a intensidade um pouco alta, tô fazendo alguns testes e tal. E isso tudo vai servir de base para a próxima fase. Eu acho que agora, como ele já tem uma noção de data, né, do Open, fevereiro e março, deve ficar muito mais fácil para ele visualizar a planilha e programar aí para mim. E a ideia é essa: ano que vem, Não tenho chutes, assim, mas eu espero ficar ali entre 20 e pouquinho.
Vamos lá.
20 baixo.
Eu acredito e apoio. Como é que foi para você essa mudança de ambiente, né, na quarentena? Tipo, começar a treinar lá no lugar que foi disponibilizado para você, né? Montar seu cantinho, mas também ter que treinar sempre sozinha, né? Não ter companhia de ninguém. Como é que foi isso?
Então, treinar sozinha, eu comecei treinando sozinha. Desde o início eu fazia meus treinos seguindo uma planilha, que era... Não comecei com o Bernardo, mas já tô há 3 anos aí com ele. 3 ou 4, se não me engano. E lá na Cavaleiros eu tô há 2 anos, né? Então, metade da minha carreira aí como atleta de crossfit eu fiz treino sozinha. Isso eu senti um pouco de dificuldade, assim, por não ter a referência, mas me ajudava muito a ter um conhecimento pessoal grande. Então, isso era bom também. E voltar a treinar sozinha, eu acho que meio que eu consigo me concentrar mais em mim. Eu acho que isso me favorece alguns pontos, mas eu sinto falta, assim, de treinar com a Luana, com o Gui. Eu acho que te dá um ânimo, te dá uma referência mesmo, puxa o treino, né? Aí a gente acaba um puxando o outro, cada um tem suas... os seus pontos fortes, assim. Então, acho que isso acaba a gente se completando, assim, pra gente ter... simular o máximo possível que a gente vai viver dentro de uma competição. E a gente compete entre a gente, isso é bom. É uma competição, assim, saudável que existe. Mas mudar de lugar, assim, não treinar mais na Cavaleiros, porque realmente a gente passou por um período de box fechada, então eu não podia ter esse deslocamento, né? Mas eu consegui uma ajuda do Rafa, que é um amigo nosso, meio da Tati, que ele tem uma empresa, disponibilizou um espaço lá, uma garagem que já existia na empresa dele e que não estava sendo tão usado, assim, era um espaço de convivência lá do trabalho dele. E como não estava tendo muito movimento também, porque ele é uma empresa de offshore, então ele não parou de movimentar, ele fabrica coisas tipo de EPI, né, equipamentos pessoais, e aí ele conseguia disponibilizar isso para hospitais, enfim. E eu acho que também a área de offshore não parou, então ele mandava para as refinarias, enfim, as coisas que precisava desse material. Só que ele diminuiu o número de pessoas dentro da empresa. Então, a gente tinha um espaço que não tinha muito movimento. E, na época, era um tatame de EVA. Já tinha esse espaço que eles lutavam lá antes. E eu tinha alguns materiais meus dentro da Cavaleiros. E aí, eu peguei esses materiais. Eles me emprestaram bike e remo. E aí, eu conseguia fazer meu treino. Eu peguei uma argola. Então, tipo, ficou uma garagem bem roots, assim. Bem raiz. Mas tinha tudo que eu precisava. Então, foi ótimo, porque eu não deixei de treinar. Eu lembro só da primeira semana que eu passei treinando dentro de casa. Eu moro no apartamento, não tem muita chance de fazer muitas coisas dentro do apartamento. Mas eu consegui fazer treino com dumbbell, com corda, enfim. Fazendo os HSPUs e consegui fazer algumas coisas, mas nada com barra. E aí, quando eu consegui esse espaço, foi... assim, foi uma sorte muito grande, porque eu passei muito tempo sem ir pra boxe, assim, eu não podia, né? E é muito próximo da minha casa, então eu pegava o carro e em 3 minutos eu tava lá. Então foi uma facilidade grande. O que eu senti de diferença treinando lá e deixando de treinar na Cavaleiros é que se tornava mais flexível pra mim em questão de horário, né? Eu... ia a hora que eu quiser, que eu queria, eu saía a hora que eu queria também. E para mim isso facilitava muito nos descansos entre os treinos. A gente tem períodos longos de treino, às vezes não é tão longo assim, mas é bem intenso. Então a gente precisa ter um descanso aí, o Bernardo fala que no mínimo de 3 horas aí entre as sessões. Então, lá na Cavaleiros eu tinha um horário que eu tinha que respeitar, que era o horário de Open Gym, né? Eu tinha que voltar também logo depois do almoço, porque era o horário que não tinha aula e 4 da tarde já não podia mais treinar. A gente não tem um espaço lá tão grande que dá para treinar junto. Então, eu conseguia ter essa flexibilidade melhor de horário e treinava a hora que eu queria, treinava, tipo, o tempo que eu queria também, não deixava nada pra depois. Porque às vezes, muitas vezes, não dava tempo de fazer, né?
E tudo. Nem tem que fazer corrido, né? Também. Tipo, ah, não, vai pra terminar logo, porque senão vai bater o horário da aula. Né?
É. E aí eu consegui também ter mais tempo pra fazer ativações, pra fazer coisas que prevenia alguma dor, assim, que eu pudesse sentir. E a gente sente dor, é uma coisa normal, a gente convive com isso diariamente. Mas eu acho que ter esse tempo, tipo, ser um pouco mais calmo, menos corrido, é melhor até pra cabeça, não é tão estressante. É, mas eu sinto falta da boxe, da galera, do clima, assim. Eu já fui, assim, depois que abriu, né, a boxe. Infelizmente, não é a mesma coisa, assim. A gente não consegue mais ter todo mundo ao mesmo
não
tempo.
Não é aquela bagunça, né? Aquela farra. É. Todo mundo dividindo barra no hack junto. Todo mundo se abraçando.
E eu dava aula também, né? Eu parei de dar aula a partir desse ano. E foi logo depois que já começou a pandemia. Então, antes disso, eu convivia muito com os alunos, assim. Eu tinha essa relação boa. E hoje em dia é mais difícil, assim, de ter... Por conta disso, que a gente não pode ficar muito próximo, que não tem tanta essa troca. E eu não tô tão mais tempo lá na Cavaleiros, né? Eu só vou lá agora quando realmente eu preciso fazer, que eu não tenho, por exemplo, um rope climb, eu não tenho corda lá no espaço, eu não tenho um ski de HD. O resto, assim, eu consigo fazer lá. E a gente evita aí o máximo lá na box por conta de tudo, né?
Porque tem um número limitado de alunos, né? Tudo isso, então... E aí acaba fica ruim pros dois, né? Acho que a gente conseguiu, né? Trazer um panorama geral. Não tem como a gente saber, tipo, perguntar. Vai ter pergunta aqui, eu acho. Agora a gente vai pras perguntas de vocês, galera. Mas eu vou falando... Eu vou fazendo as perguntas. Mas não tem como, tipo, a gente falar... Ah, não, Lari. Quais campeonatos você pretende participar ano que vem? Porque a gente nem sabe como é que vai ser.
A gente não sabe,
né? A gente não sabe nada. Então, a preparação é pro Open,
sim,
né? E daí a gente vê o que vai acontecer.
Sim.
Acho que daqui a pouco a gente vai ter, né? Depois do Games,
depois
acho que a gente vai
game,
ter uma...
Né? Tá mais perto que longe.
É, acho que a gente tem uma visão melhor do que vai ser do futuro do esporte daqui pra frente, né? Vamos lá, vamos começar aqui com algumas perguntas. Mercon152 perguntou, você fez todos os odds pra ver como seria a sua classificação no Games desse ano?
Não, eu tava participando do Qualify do TCB, né? O TCB For All. E caiu no meio da semana, sei lá, no meio do Qualify, caiu o Games. Eu gostaria de fazer, ainda vou fazer mais pra frente. Então, não sei quando, mas a gente acabou o TCB agora, essa semana. Não tenho ideia de quando que eu vou fazer, mas provavelmente eu vou fazer na mesma linha, né? No mesmo layout que teve. Fazer 2 dias seguidos.
Sim. Ah, com a janela de horário e tudo
isso.
Pra simular da melhor... Tipo o Gui fez, né?
Sim.
Da melhor maneira possível. Boa. Eu tenho que montar o leaderboard do Gui que eu não montei até. Ó, tem 3 perguntas aqui que são muito parecidas. Então vamos fazer junto. Da Letícia, do Murilo HS e do Contador Juan. Até quando você pretende competir, né? Mais ou menos. E o que você vai fazer... Depois, né? Como você acha que vai ser o futuro pós-atleta, né? Da Letícia foi um pouquinho mais específico. Como você se vê no esporte daqui a 3 anos? Então, dá um mix aí na resposta.
Então, eu tenho 29 e tenho 4 anos, né, de crossfit. Eu acho muito pouco, assim, pra nível competitivo. Então... Eu não tenho um limite de idade, assim, eu pretendo viver a minha vida de atleta e sentir realmente como que vai ser isso. Eu até brinco um pouco com a Tasha, assim, a gente conversa bastante, né? Ela já tem uma idade avançada, mas ela gosta muito da Sam Briggs por isso, por ela, tipo, se desafiar tanto, assim, e ser tão representativa, assim, na classe, na elite mesmo, né, do nosso esporte. E mesmo tendo a idade de, não sei, acho que ela tem 37,
38,
se
quase
38,
39, nossa. Já, eu acho.
Então, e ela é foda, né?
Ela é foda.
Ela é muito maneira também, tipo, ela é muito simpática, eu conversei com ela lá em Dubai. E até perguntei sobre isso que a gente estava conversando de treinar sozinha, né? Porque a gente não tem uma outra referência britânica, assim, de mulher. E ela fala que treina muito com homem, assim, e que de vez em quando ela faz uns intercâmbios ali próximo. E aí vai treinar com a Catherine, vai treinar com a Sarah, enfim, com o pessoal mais próximo dela. Quando a Catherine tá lá na Islândia, né? Mas, então, eu não tenho uma noção de limite de idade. Eu pretendo competir até o meu corpo permitir. E até quando eu quiser, assim, né? Tá competindo a nível internacional. Daqui a 3 anos, eu penso em estar no meu terceiro Games. E penso em estar competindo forte, assim, entre as 10. Esse é o meu melhor cenário que eu vejo, assim. E eu acho que é possível.
Bora. Eu espero estar transmitindo oficialmente.
Boa.
Você. Pra parar de falar Laricuna.
Cuna.
De onde você tira a motivação pra treinar nos dias que não acorda bem?
Então, a gente não tem muito essa opção. A gente vive, respira e... expira, exala tudo, faz da nossa vida isso, né? Então a gente não tem muita escolha. Mas a gente faz porque gosta, porque ama. Então é muito raro, às vezes, que a gente não tá motivado, assim, pra treinar. Então, por exemplo, muitas vezes a falta de motivação vem porque você tá cansado, vem porque você, sei lá, não se alimentou direito, mas eu procuro fazer tudo direito pra que eu esteja bem no treino. Então, todo mundo pensa que ali, tipo, aquelas horinhas de treino é o mais importante, mas eu acho que a recuperação é o mais importante. Você se alimentar bem, você tá bem descansado, ter uma boa noite de sono, estar num ambiente que você se sinta bem também, não só para treinar, mas para descansar. Então, eu faço o máximo para que eu esteja bem naquele momento. Mas claro que a gente tem esses dias atípicos, então... eu tento fazer o meu melhor todo dia. Então, se o meu melhor daquele dia foi dessa forma, não foi o meu melhor da vida, pra mim é o suficiente eu estar tranquila com a minha cabeça. Então, eu sempre procuro fazer o melhor em tudo que eu fizer. Mas, claro, assim, tipo, a gente faz isso pensando no objetivo da gente, né? O que é que a gente quer. Então, toda vez que eu treino, eu penso nisso. Qual é o meu propósito? O que é que eu estou fazendo? Ou por que que eu estou fazendo aquilo ali? Então, eu procuro ganhar ou captar a motivação fora do meu treino, assim, para que eu, naquele momento eu esteja motivado. Então, essa é a minha. O meu combustível, vamos dizer assim, né?
Eu acho que nem é só uma questão de também motivação, né? Tem dia que não vai estar, mas é a questão da disciplina, né?
Da
Tipo, é o que você
disciplina.
falou, tem um objetivo maior, não tem? Então, posso estar mal aqui, interessa. Eu tenho que ir lá e tenho que fazer minha parte. E aí é a questão que entra, a outra coisa que você falou, que eu acho muito importante ressaltar, que é recompensar esforço, não resultado, né? Vai ter dia que você não vai estar melhor, vai ter dia que vai ter RM na planilha, você não vai atingir sua carga máxima. E tá tudo bem. Você deu o seu máximo aquele dia? Você tá bem com a sua consciência quanto a isso? Se tiver, tá tudo bem. Segue o jogo. Lá na frente, pode ser que tenha outra RM e aí você vai bater o PR na hora que tiver que bater.
Exatamente. Eu acho que isso se chama maturidade.
É, boa. Muito bom. Maior desafio pessoal no processo de virar atleta profissional?
Eu vim do Nordeste, né? Assim, eu vim de lá para cá, para o Sudeste, porque lá eu me sentia muito limitada, assim. Eu sentia que não tinha oportunidade de crescer. Eu sentia que o espaço era pequeno para o tanto de coisa que eu queria fazer, apesar de eu não saber o que eu queria fazer, assim, realmente. Eu saí de lá com 23 anos hoje. Então, já fazem 6 anos que eu tô no Sudeste. E vim sozinha, eu vim sem minha família, vim sem nenhuma referência, assim, tipo, de alguém que eu pudesse contar, né? Tinha uma amiga, na verdade, que morava comigo lá no Rio, morou comigo 1 ano, e me ajudou muito, assim, a ter esse porto seguro, vamos dizer assim. Meu maior desafio, primeiro, pessoal, foi me arriscar. Então, eu saí de Natal e vim para cá, para o Sudeste, eu acho que foi o meu primeiro passo, assim, como pessoa, principalmente. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, assim, de me arriscar. E esse meu primeiro passo me deu essa oportunidade de visualizar isso, que arriscar acho que vale a pena, que, na verdade, você se arriscar, você está criando oportunidades, né? Você abre muitas portas que, se você ficasse parado, não abriria. Então, eu me tornei atleta profissional sem querer. Não foi uma coisa planejada, não era uma coisa que eu queria. Eu saí de Natal sem nem saber o que era CrossFit, então, realmente foi sem querer. O meu primeiro maior desafio pessoal foi esse, assim, de não ter essa referência, essa base próxima, né, de não ter uma família. Mas eu sempre tive pessoas muito queridas, assim, que me ajudaram muito, que viram um potencial em mim desde o início, que quiseram ajudar. Então, até hoje, eu conto muito com isso, assim, ajuda de pessoas que realmente estão só querendo ajudar, não querem nada em troca. E isso é muito legal, assim, tipo, ver que as pessoas sonham junto com você, né? Então, essa foi a parte fácil, na verdade, de ser atleta. A parte difícil é que a gente precisa um pouco mais além disso, assim, né? Eu tive que tomar essa decisão de deixar de dar aula para ser atleta 100%, né, ali no meu dia a dia. Mas foi uma decisão complicada de tomar, porque eu ainda não tenho uma base financeira, assim, que eu consiga estar tranquila, assim, que eu consiga viver bem. Mas eu vi que eu decidi virar essa chave também, porque eu sabia que era uma oportunidade muito rápida, assim, que se eu não tomasse essa decisão logo, eu ia deixar passar. E eu não queria deixar passar pela segunda vez, que aconteceu quando eu era atleta de ginástica, né? Mas lá, tipo, lá não tinha escolha, lá eu era uma criança, lá eu dependia dos meus pais, dependia da minha família. Na época que surgiu a oportunidade, minha mãe adoeceu muito, eu perdi minha mãe para o câncer, então foi uma coisa que eu precisava estar junto da minha família, eu não podia estar longe. E para eu estar longe, eu precisava de alguém da família, porque eu era muito nova, eu tinha 9 anos. Então, eu vi que agora, esse momento, dependia de mim, essa decisão, de tomar uma atitude de que eu sabia que eu podia chegar muito mais longe, que eu tinha chegado longe já, mesmo não conseguindo ter totalmente esse apoio, de não ter esse tempo, né, que hoje eu tenho, e para me dedicar ao esporte, ao descanso, enfim, a 100% tá ali vivendo ele, porque você dá aula, acaba desgastando muito. Então, eu decidi tirar essas horas de aula para conseguir me dedicar mais ao que eu queria, onde eu quero chegar. E, assim, hoje eu não tenho a estrutura financeira, como eu te falei, que eu gostaria, mas eu tenho pessoas que me ajudam. Então, eu queria me tornar um pouco mais independente, financeiramente falando, e para eu conseguir atingir o que eu quero. Então, esse é o meu maior desafio hoje. Mas eu precisei virar essa chave para, de repente, eu ser mais vista, para eu conseguir, tipo, sei lá, acordar os apoiadores, os patrocinadores e provar a eles que eu mereço, entendeu? Tá.
Acho que é um outro salto, né? Acho que nem pode falar que é, tipo, um passo pra trás. Não acho que seja um passo pra trás. Acho que é um outro salto. Igual quando você saiu de Natal pra ir pro Rio.
Sim.
Saltou. Uma hora o paraquedas vai abrir.
Exatamente.
Né? Então, é igual agora. Saltou de novo. Uma hora abre.
É um risco que eu tô correndo, mas, assim, graças a uma estrutura que eu consigo ter de ajuda de terceiros, assim, mas eu quero, tipo, ser independente, eu quero, tipo, que isso seja mérito meu, entendeu? E eu sei que eu tô provando pra todo mundo que eu mereço,
com
assim.
Com certeza.
Então eu só tô esperando a oportunidade de conseguir viver isso de uma forma mais tranquila.
Em breve. Essa pergunta foi da Natália, né, que eu não falei, Natália Israel. Aí o Bruno Treves mandou, só manda um parabéns pra ela, sou fã, iria dar trabalho no Games em 2021, top 10.
Opa, já antecipou aí, meu.
Aí
10.
Tem duas perguntas da Line Pomoceno, que uma você já respondeu, né? Você chegou a treinar em Natal? Não.
É CrossFit? Não.
Não. E o que levou você aí pro Rio? Já respondeu também, né? E a segunda pergunta dela, você tem day off na semana?
Tenho, domingo, eu não faço nada. Mas é difícil, assim.
Fica se coçando.
A gente fica, na verdade, pensando já o que é que vai fazer no, na semana. Eu fico meio ansiosa.
Bom, Coach Ra Albuquerque. Não, acho que é Coach R Albuquerque, deve ser. Lari, além de WODs clássicos e PR, quais testes você faz para controlar e avaliar os seus treinos? No caso, essa pergunta seria mais para o Bernardo, né? Mas pensa aí, tem alguma coisa base assim que o Bernardo repete constantemente?
Não, eu tô fazendo teste de corrida e de remo essa semana, mas eu acho que eu só fiz uma vez, eu não faço de forma rotineira. PR também a gente quase não faz. O que mais? O WOD, geralmente ele faz esses testes na semana de load. Então é uma semana mais tranquila que ele aproveita para fazer esse teste, mas não é sempre.
Bernardo, você tá precisando voltar no podcast.
Tá precisando. A gente até tinha combinado de fazer nós três, né?
Sim, não, podia. Vai já ter outra participação então lá. Tem a sétima.
Mais um, bater pé de novo.
É, o OG Som, com ponto entre as letras, mandou. É, manjada essa, mas na real não foi manjada, foi uma ótima pergunta. Se ela pretende sair do Brasil, onde e com qual coach?
Boa, a gente estava até conversando sobre isso essa semana, né? Então, eu, na verdade, antes de vir para o Rio, eu tinha um sonho de fazer um intercâmbio para fora do país. Então, meu primeiro pensamento era esse, sair do país. Eu sempre quis ter essa oportunidade de ser independente, né? E o Rio me deu essa oportunidade e eu decidi viver. Foram aparecendo as portas abrindo e eu fui entrando. E foi muito legal, assim, viver isso. Mas hoje eu sinto que eu preciso de um ambiente que me estimule ainda mais a evoluir, acelerar esse processo, né, de evolução. Porque muitas vezes eu sinto que eu preciso de um a mais, assim, de uma menina que eu tenha referência, assim, para eu treinar junto. E eu tenho uma equipe, eu tenho o Henrique, mas ele não consegue estar comigo, principalmente agora, sempre. Então, a maioria das vezes dos treinos, assim, eu tô treinando realmente sozinho, não tenho ninguém ali me puxando. Então, eu queria fazer um intercâmbio, assim, não sei, de 3 meses, enfim, só para eu mudar um pouco essa minha rotina, esse ambiente, abrir portas também, porque eu acho que é uma oportunidade muito boa. Não pretendo mudar de coach, eu pretendo continuar com o Bernardo, mas pretendo também conhecer outros tipos, né, de estímulos, de planilhas, enfim, eu acho que esse intercâmbio daria essa oportunidade, mas eu acho que seria bom até para o Bernardo, assim, também, para entender como que está o planejamento lá fora, e ele estuda muito, assim, ele sabe muito, mas é diferente quando você está tão próximo, né, vivendo isso. Então, se eu tiver a oportunidade, eu irei em breve.
Algum lugar específico que você está pensando?
Eu conversei com o Frone lá em Dubai, e eu gostaria muito de ir para Mayhem. Eu não sei como que funciona lá, assim, questão de treino do time deles, né, se estão todos o tempo todo. Mas eu queria ter a oportunidade de treinar junto com ele, sim. Eu cheguei até a entrar em contato pelo e-mail lá também, que o Frone me deu. Mas eles têm um pouquinho de um pé atrás, porque acho que tem muita gente, né, procurando eles para treinar junto. Então, eu lembro até que o Rinchal conversou com a gente lá no um camp que a gente fez com o Bernardo. E deu o maior apoio, assim, pra gente ir. Isso foi antes de Dubai. E ele falou, não, a gente conversa com ele lá, não sei o quê. Ele não ia para Dubai, mas ele foi para Lollapalooza. E eu acho que tem como, sim, vamos ver. Ele falou que lá tem alojamento, que lá talvez a gente poderia até dar aula e tal. Mas eu acho que é um pouco mais burocrático do que ele imagina. Mas só da gente ter esse contato do Rinchol, que ele dá aula, né, dá clínicas lá, enfim. É muito bom, porque a gente teria essa parte, tipo, vamos dizer, esse laço, assim, um pouco mais próximo. Mas eu acho que só indo pra lá, pra tentar.
Eu acho que é aquilo que eu até coloquei lá, né? A gente já conversou sobre isso aqui também. Imagina quantos e-mails o Frone recebe por dia de gente falando, eu quero treinar com você.
Com certeza.
Não, tem que meter a cara mesmo e... Imagina, você chega lá, uma hora, com certeza, né? Na minha opinião, os caras vão chamar pra treinar junto. Até pra... É mais uma menina que pode até...
formar lá, o time.
Né? É, exatamente, entendeu? Então...
não que eu pense em time, mas time meio, né, assim...
Sim, mas acho que até é pra treinar, né? Tipo, pra até eles falaram da Hayley, né? A Hayley evoluiu muito treinando no time porque... pela questão de se puxar, né? Tipo, o time tem aquele... todo aquele cenário inverso ao que você tá tendo hoje de treinar sozinha, né? Tipo, você tá ali, aí você... sei lá, exemplo, né? Vocês largaram o Orm, você tá morta. Mano, os três estão com a mão na parada, você vai botar a mão na parada também. Né? Então não tem muito pra onde correr.
Mas é, eu acho que seria bem legal, mas vamos ver, né? Porque o dólar não tá ajudando muito.
Nossa, o dólar tá osso. Meu Deus do céu.
Mas eu queria assim, eu não sei quando seria a data melhor, porque agora vai ter daqui a 3 meses, 5 meses, né? O Open.
Sim.
Então, não sei se seria a melhor época, até porque eu acho que não dá pra chegar lá agora nos Estados Unidos.
É, agora tá complicado, é. Né? Mas... bom, de pergunta foi isso. Agora um cenário hipotético aqui, vamos pensar um pouco como eu tô com a temporada na minha cabeça, né? Eu vou te passar e aí você me diz o que você acha e como é que você vê, como você agiria nesse novo estilo de temporada, tá? O que eu acho que vai rolar daqui pra frente? Open, fevereiro e março. De abril, né? Do meio de abril, sei lá, 2 ou 3 semanas depois do Open, até julho, início, meio de julho no máximo... alguns sancionados barra regionais, não sei como é que vai ser o nome, que classificam pro games, né? E daí eu não sei também quantos que vão ser por região, né? Por exemplo, eu não sei em quantos que cada atleta pode ir. Mas vamos, sei lá, vamos supor que sejam 2 na América Latina, enfim. Só que depois do games, né, que vai ser em agosto, setembro no máximo, em outubro começa... a off-season, pra quem quiser fazer uma off-season, só que vai ter outro, eu acredito que vai ter um outro circuito de competição na off-season que não vai envolver o games, né, mas vai ter grandes campeonatos. Como ele já falou, né, o Castro já falou que Dubai não é mais classificatório pro games, mas o campeonato vai continuar existindo e vai continuar tendo a chancela da CrossFit, né, eles vão continuar juntos, envolvidos. Como é que você vê esse cenário, assim? O que você acha que seria um ano ideal de competição pra você?
É, daqui pra frente, participar do Open somente. É, eu não sei quanto que seria, ou como seria o sancionado daqui da América Latina, né? Mas participar dele e ganhar a vaga. E depois disso... É porque não dá pra saber realmente, por exemplo, se o sancionado seria em abril ou muito próximo lá do Games, né? Mas mesmo assim, eu acho que depois do sancionado eu não participaria de nenhuma outra competição, treinaria somente pro Games. É, e aí depois do Games, quem sabe, ao invés de participar de um sancionado, eu pensaria em fazer esse intercâmbio, de passar uma temporada lá fora... e já me preparar para o ano seguinte.
O que você acha desse cenário que eu te passei, né? Você vendo agora como uma atleta que foi até prejudicada por causa de toda essa confusão que houve, não só no mundo, né, na pandemia, mas também com todo esse rebuliço que teve no mundo do CrossFit aí nos últimos anos, né? O que você acha que vai ser? Quais são suas expectativas daqui para frente?
O que eu acho que vai ser...
Quanto ao esporte, né? Tipo, 2018... cancela regionais, cria sancionado, classifica uma caralhada de gente. Aí, 2019, o Games foi um monte de corte, um monte de gente achou ruim, teve gente que gostou. 2020 já muda de novo. O que você, como atleta, né, que, tipo, tá girando sua vida em torno de um objetivo, que é se classificar e participar e cada vez melhor no Games. Como é que você... quais são suas expectativas pro esporte, pra temporada daqui pra frente?
É, fica um pouco confuso, assim, pra gente, né? A gente sem saber como agir diante dessas coisas. Mas eu acho que se organizando e a gente sabendo, principalmente agora, depois do Games, como que tudo vai ser, e parece que o caminho tá andando pra que seja melhor, né? É, eu fico feliz com isso, assim. Eu acho que todos ônus vêm pra algum bônus, então... se foi preciso passar por isso, assim, de... eu acho que essa oportunidade de dar entrada para várias pessoas do mundo, assim, que nunca poderiam, talvez, entrar no games. Foi bom, mas realmente a gente vê que ficou over, assim, né? Tipo, ficou...
Ficou meio discrepante, né? Na hora que chegou lá, ficou muito, tipo... Acabou que chegou lá e ficou meio que separado,
sim,
né? As pessoas participaram de uma prova, viajaram o mundo inteiro para participar de uma prova, e aí já saíram, e aí já não participavam mais de mais nada.
Mas a gente só não saberia se ia dar certo ou não se não tivesse tentado.
Sim.
Então, acho que foi bom ter acontecido isso. Acho que tudo que... Todas as atitudes que a galera tomar, assim, eu acho que vai ser um aprendizado, como a gente falou aqui no início. Então, é um esporte novo, a gente não tem como ficar, sei lá, criticando tanto, assim, porque eu acho que com tudo, com todas as mudanças que aconteceram, né, no ano, com a saída do Greg, com agora com o retorno da mídia, a gente viu já nesse Games, foi o... Acho que teria sido Games menos midiático, assim, mas mesmo assim eles conseguiram fazer, tipo, sair um highlights agora essa semana, que foi bem legal. E a gente consegue sentir essa energia, consegue, tipo, estar mais próximo, consegue voltar a viver o que a gente vivia antes, né? E eu acho que isso é bem estimulante, assim, é bem animador. Então, eu não vou falar por mim, assim, porque acho que seria muito... posso falar, tipo, eu não gosto de ficar pensando só em mim, eu sempre gosto de pensar, tipo, no esporte em si, no futuro, né? Eu não quero que seja egoísta, assim, dessa parte. Então, eu espero um dia conseguir estar lá realmente dentro do games, ter essa oportunidade, mas se for para ser o melhor ambiente, o melhor cenário pro games ter acontecido dessa forma, eu não vejo o porquê de ficar criticando tanto, mas... eu espero que um dia se torne um esporte um pouco mais sério, que não seja visto somente como uma marca, que os atletas tenham uma janela, assim, tipo, um espaço melhor para conseguirem serem reconhecidos como atletas mesmo, não só como praticantes, né? E que as pessoas saibam distinguir esse lado de ser atleta e de ser somente um praticante, de que é um esforço, uma dedicação, como a gente falou, muito grande, envolve muitas coisas. Que o CrossFit esteja aberto também a crescer também, não fique se limitando a poucas marcas. Eu acho que isso de conseguir... Acho que vai ser transmitido, né, o Games agora.
Vai ser na TV,
na
CBS.
Voltar a ser transmitido na TV, eu acho que vai ser muito bom pra gente. Querendo ou não, tipo, é isso que a gente está discutindo a semana inteira. Essa parte da mídia de exposição, de marca pessoal, é importante, sim. Mas o meu desejo é que os atletas eles não sejam vistos somente como modelos, assim, que eles sejam reconhecidos realmente como atletas e que a gente consiga também trazer isso para o Brasil, né? Não seja só lá fora. Eu acho que a gente tem... uma grande oportunidade, sim, de chegar e competir de igual para igual com eles. Eu acho que muitos atletas conseguem fazer mais até além do que a gente, do que está ao nosso alcance, né? A gente fica treinando, dando aula, se virando muitas vezes para conseguir fazer tudo. Mas eu acho que a gente tem que virar essa chave de reconhecer quando for preciso, né? De que a gente é atleta e que a gente precisa disso, desse tempo dedicado só pra isso. Que isso não é vergonha, isso é, tipo, é dedicação. Ser atleta não é fácil, assim. Tipo, as pessoas pensam, ah, você só treina. Você não só treina. Treinar é muito além do que as pessoas vivem uma hora dentro do boxe, entendeu? Dentro daquela aula de boxe. Então... pode ser que uma hora ali seja a diversão dela, né? Muitas vezes é o cano de escape. Pra gente é o tempo inteiro ali, é 24 horas vivendo aquilo. Então, a gente faz porque gosta mesmo. Porque se não gostasse, eu acho que seria muito difícil de conseguir manter. Então, o que eu vejo, assim, principalmente pro esporte nacional, eu prezo e luto para que a gente consiga ter um espaço maior, assim, dentro do nosso cenário aqui, para que a gente consiga chegar lá no nível internacional, tipo, batendo de frente mesmo. Não só tô falando da minha parte, tá? Eu penso nas gerações futuras
geral,
mesmo.
Vários atletas brasileiros, né? Tá participando do games, brigando.
Sim.
Com certeza.
E eu acho que isso é dos dois lados, assim. A gente ter essa oportunidade de conseguir ter esse espaço, né? E para isso eu preciso reconhecer que eu preciso dessa oportunidade. Eu preciso reconhecer que eu mereço. Então, não achar... Para mim, acho que até a gente falou sobre isso no podcast com a Carô, de quando que virou a chave, né? Para mim, virou a chave quando eu reconheci que eu era atleta e não que eu era coach. Porque eu pensava que, para mim, tipo, ser coach era como uma forma de ganhar dinheiro, né? Para eu conseguir sobreviver. Só que o que eu gostava de fazer mais e que eu estava tendo a oportunidade de crescer mais era como atleta, no momento. Então, reconhecer isso, acho que para mim foi muito importante. Então, acho que a diferença do pessoal lá de fora é essa, que eles têm a oportunidade de viver isso. E a gente precisa se dar essa oportunidade também.
Eu acho que um ponto que você tocou aí é muito importante também, né? É todo mundo realizar a diferença entre os atletas de verdade e os praticantes, né? Porque pelo CrossFit ser muito novo, né? E eu falo até por mim mesmo, né? Quando todo mundo começa a praticar, fala, ah, não, minha chance de ser atleta de novo, ou quero ser atleta. Só que não é assim que a banda toca, né? Ninguém chega, por exemplo, pega uma bola de basquete, vai jogar com 21 anos, acerta uma cesta de 3 e fala, ah, não, vou ser o próximo Michael Jordan. Não dá, não é assim que funciona.
Não é assim que a banda,
né,
toca.
Então, no CrossFit também não é assim que funciona. Né? Hoje você só tem, entre aspas, 4 ou 5 anos de CrossFit, mas você tem 15 anos de ginástica nas suas costas, né? Que mudaram muito o seu potencial dentro do esporte.
Sim,
né? Então, são pouquíssimas pessoas que têm isso. Então, acho que quando a gente realizar que existe essa diferença e que é uma diferença muito grande, né? Acho que as coisas vão ficar... Acho que é o tempo, né? O tempo vai,
sim,
acertando tudo, o esporte vai se profissionalizando.
É o tempo, mas, tipo, se a gente também
se ninguém
falar levar
nada,
o tempo de qualquer
se
forma...
Se ninguém falar nada, também não vai, né?
Nem é só falar, acho que é agir também.
Sim.
Porque chegar, por exemplo, lá e não se dá essa oportunidade de crescer e de querer aprender mais, eu acho que também é ruim. Tipo, tem muita gente que já chegou lá, né, no Games, assim, não muita gente, mas que a gente não escuta mais falar. Então, talvez aquilo era o objetivo dela, tá, tudo bem, mas o que é que a gente pode fazer para as próximas gerações crescer? Eu quero deixar esse legado, não quero que seja, tipo, uma coisa só para mim, eu quero que a gente chegue e tem esse espaço lá, que o pessoal respeite a gente, entendeu? E foi muito legal, assim, em Dubai, no Lollapalooza, que pessoas que nunca ouviram meu nome, assim, nem nunca ou me conheceram, nem de imagem, que, claro, era a minha primeira competição internacional, vieram me parabenizar. A Sam Briggs, eu acho que eu nem comentei isso com você, mas teve aquela prova do deadlift com burpee over bar no Lollapalooza. E tinha uma menininha lá que tava competindo e que acho que treinava com a Sam. E ela tava assistindo. E aí, no final da prova, ela veio me dar os parabéns. E foi bem legal isso, assim, ter esse reconhecimento, entendeu? De uma menina, uma mulher foda, assim, tipo, que é ícone no CrossFit. E não só ela, tipo, pessoas da plateia, tipo, vieram falar, tipo, eles acham maneiro, assim, tipo, ter uma pessoa de tão longe, assim, representando, indo também. E isso, tipo, estimula ainda mais. Então, a galera aqui também nos dá essa base, assim. Tipo, o pessoal ama o esporte e adora a gente estar lá representando. Eu espero estar representando durante muitos anos e espero que venha muito mais gente, assim. Que muito mais atletas tenham essa oportunidade também de levar o nome junto. Que é assim que a gente vai conseguir fazer que o Brasil seja conhecido lá fora. Então, a gente quer dar trabalho.
É isso aí. Bom, Lari, mais uma vez, muito obrigado pela 7ª presença aqui no podcast. E até a próxima, né?
Sim, até a próxima.
Vão ter muitas outras aí ainda pela frente.
Vão ter. Muito obrigado você pelo espaço novamente. Não sei se o podcast vai ser lançado antes ou depois do Dakarô, que a gente conversou lá.
Esse vai ser antes.
Então aguardem. Aguardem que a gente vai falar sobre outras coisas também, que não é só de treino, né? Vamos falar um pouco de questão de marca pessoal e de atleta, patrocinadores, enfim.
Um
e queria agradecer aqui oficialmente que você aceitou o convite da gente falar sobre isso lá no meu canal. E vai ser muito legal Eu acho que, para mim, eu me sinto nessa responsabilidade de hoje falar mais, apesar de eu sempre ser um pouco mais reservada, né? Eu gosto de falar, mas não tanto no, na mídia, assim. Eu sinto essa necessidade agora de expor isso, exatamente por isso, porque eu cheguei no nível que hoje eu represento o país e eu quero deixar esse legado para a geração atual e para a geração futura. Realmente me sinto nessa responsabilidade. Então, quanto mais eu puder ajudar aí a galera a ter esse espaço, a construir, a conquistar, para mim é muito bom, é gratificante.
É isso, aguardem já já, esse episódio vai sair, tá muito bom. Vai fazer parte da série nova, que a gente ainda não sabe o nome.
Sim.
Mas vale muito, muito, muito a pena. Arroba Lari F. Cunha no Instagram. É Larissa Cunha no
Larissa
YouTube?
Cunha no YouTube.
Então tá aí, tá nas notas também. Só clicar, seguir, dar like, apoia, compartilha.
Vamos ajudar.
Salva os posts de dica, tudo isso.
Isso
valeu,
aí.
Lari.
Valeu, beijo. Gente. Obrigada.
Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem tem mais. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui no Seeking Growth. E se você gostou, se você tem gostado, ajuda o podcast a crescer, me dá essa moral, compartilha no Stories, me marca, marca o nosso convidado do dia. E se você quiser receber uma newsletter semanal com tudo que está acontecendo no mundo do CrossFit, totalmente gratuita, pausa aí rapidinho, vai na descrição, clica no link e se inscreve. Valeu, eu sou Axel Gouveia, espero que vocês tenham curtido, agradeço muito a sua presença e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.